Ei, pessoal, sou Bebel Tostes, vim aqui falar para vocês sobre um trem bom demais, que é o Book de 15 anos.
Olá, Papudo! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2017. Eu sou Rafael Petroco e já estou fazendo a poupança da Helena.
E eu sou Ana Cariani e eu já tive 15 anos.
Mas não teve festa.
Tive uma festa em casa. Não tive uma festa de debutante, tal, sei o quê, mas teve uma festa em casa. Uns amigos meus, uma amiga minha começou a catar o nome de todos os amigos que estavam lá, começou a juntar uns casais pra fazer a valsa.
E não, a única coisa que saiu foi um sonho de valsa, um bombom.
Não, rolou uma dancinha. Tava pena que na época, olha como a fotografia caga na nossa cabeça, né? Na época, tava lançando as câmeras digitais. Uma prima minha tinha comprado uma câmera da Canon e ela falou assim: pode tirar a foto do seu aniversário. Adivinha o que aconteceu? Deu pau no cartão. Se eu tenho alguma foto, eu não sei nem onde tá, porque zoou todas as fotos.
Então vai procurando aí que a gente vai ler as mensagens e depois a gente volta.
Bom dia, majestade.
Bom dia, Zazu.
Eu lhe trago as notícias matinais.
Vá falando.
E que tal começar o ano já com mudanças? Então corre lá, 46graus.com, e faça o seu plano para você ter um site bacana. Assim, para você que não conhece ainda 46 Graus, é bem fácil de explicar. É uma plataforma onde você constrói o seu site com o que eles oferecem. Então eles têm várias carinhas lá para você ir mudando o site da forma que você quiser. E aí você vai ter um site fácil de fazer e diferente de todo mundo. Então acessa lá, 46graus.com, conheça todos os planos. E o que é mais bacana é que você ainda pode já complementar o seu trabalho, colocando lá todas as fotos para o cliente já fazer um download, fazer a escolha para o álbum, e você também coloca o layout do álbum para já fazer a aprovação online e mandar imprimir rapidinho, rapidinho. É super fácil de usar. Corre lá, 46graus.com, e faça já o seu plano.
Muito bem. E se você quer começar o seu 2017 com o pé direito, eu recomendo que você faça seu cadastro lá no Busca Fotógrafo. Que, como a gente já sabe, é o primeiro maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. É, foi criado aí pra dar aquela facilitada. A pessoa não conhece nenhum fotógrafo, quer contratar alguém pra fazer o ensaio, fotografar o aniversário, ou lógico, até o casamento. Aí a pessoa entra lá no site, dá uma pesquisada, te encontra, te contrata, e você começa 2017 bem e preenchendo aí os seus buracos na agenda. Então, visita o site, cria sua conta básica que é gratuita, breve mais serviços e novidades para nossos fotógrafos. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
E se tem um buraco que não pode acontecer, é o buraco de você ficar sem a sua ferramenta de trabalho. Então acessa lá, elege corretora, faça já o seguro do seu equipamento, para você não ficar aí 2017 dependendo de outras coisas, né? Vai que acontece alguma coisa, vai que 2017 comece com alguns requisitos de 2016, então você não pode perder essa oportunidade de fazer o seguro do seu equipamento e não correr o risco de ficar sem eles para trabalhar esse ano inteiro. Elegecorretora.com.br, faça agora o seguro do seu equipamento. E já vou avisando que 2017 está cheio de novidades, você precisa ficar ligado aqui no Papo de Fotógrafo, que a gente vai contar tudo pra vocês nos próximos dias, a nossa fanpage, no site, enfim, não perca a oportunidade. Então, corre aí, continue escutando esse bate-papo de hoje, que tá super bacana. Começamos 2017 muito bem.
Com o pé direito.
Com dois pés direitos.
Pulando sete ondinhas.
Fazendo agradecimento aí, Iemanjá. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Bom, pessoal, começamos o primeiro episódio de 2017 com um sotaque mineiro e falando de um assunto que vem crescendo aí no mercado entre... Tem aquela historinha da Bíblia que ninguém sabe o que aconteceu com a vida de Jesus, né? Até um período aí. É mais ou menos a vida das pessoas. A gente fala muito de newborn, casamento, ensaio de grávida, mas não fala dos 15 anos, e trouxemos esse assunto e trouxemos uma pessoa especialista nessa área. Seja bem-vinda, Bebel, e já aproveita e conta pra galera um pouquinho da sua história, como a fotografia acabou acabou entrando na sua vida.
Ok, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Então, a fotografia entrou na minha vida de uma forma muito sutil. Eu sou filha de fotógrafa e cresci vendo minha mãe trabalhar com casamentos, 15 anos, gestantes. E sempre muito, muito apaixonada, muito envolvida. Eu ficava admirada, assim, de ver as coisas, como que ela fazia. E comecei rapidinho a aprender algumas coisas também, eu saía para ajudá-la e nisso eu fui pegando ali o jeitinho dela de fazer as coisas e aprendendo a parte técnica também. Quando eu dei por mim, eu já era fotógrafa. Passei um período estudando outra coisa, né? Foi jornalismo que eu fiz. E achando assim, né? Quando eu fazia faculdade, eu achava que eu ia conciliar as duas carreiras. Ia ser jornalista durante a semana e fotógrafa nos finais de semana. Mas isso não dá certo. E eu tive que escolher, né? E eu fui pela minha grande paixão, aquilo que eu já estava acostumada a fazer. Mesmo porque na época da faculdade também eu já estava muito engajada e clientes aparecendo, como desde cedo eu já estava pegando alguma coisa, né, para aprender com as amigas, com as meninas da escola, da igreja, pessoal do bairro, né, já estava aprendendo muita coisa, então eu já fui formando ali uma clientela. Quando eu cheguei a formar em jornalismo, eu já estava com a outra profissão toda encaminhada e muito, muito apaixonada, porque eu sempre gostei demais. E foi assim que entrou na minha vida a fotografia, de um jeito muito gostoso.
Sempre nessa área do social?
Sim, na área do social, eventos, né, eu fazia, e fazia essa parte também das meninas de 15 anos, as gestantes. Eu pegava o que aparecia, na verdade, né? Fazia coisas pra minha mãe também, por exemplo, assim, algum trabalho dela que ela passava pra mim pra eu fazer junto com ela. E alguns que vinham pra ela e às vezes ela não tinha data, por exemplo, ela falava, ah, faz com minha filha, ela tá aprendendo agora, mas tá mandando muito bem e tal. Aí é claro que a pessoa pagava um pouquinho menos pra mim, né, mas não tinha problema, pra mim tava maravilhoso. E eu fui tocando.
Aproveitando até essa história de aprender a fotografia com a mãe, a gente vê muitos relatos de outras profissões em que o pai insiste pro filho seguir a carreira, né? O meu pai é médico e quer que o filho seja médico, o pai é advogado e quer que o filho seja advogado. E a gente conhece muitas histórias de que não deu muito certo essa insistência. Sim. No caso da sua mãe como fotógrafa, né? Existia uma pressão pra você ser fotógrafa ou ela deixava você acompanhar porque era uma maneira dela ficar de olho em você e aí, de repente, ela descobriu que você gostou de fotografia?
Não, na verdade, foi assim. A minha mãe sempre me incentivou a aprender a fotografia. Mas na hora que chegou assim, o momento mesmo de eu ter a profissão, ela, na verdade, queria que eu fosse médica, tá?
Que mané, ser fotógrafo, o quê?
Não, não quero. Mais que isso não, minha filha. Vai estudar medicina. Eu falei, mãe, nada a ver. Gente, vocês acreditam que minha mãe chegou assim a meio que me obrigar a fazer um vestibular para medicina? Pensa numa pessoa que estudava assim, daquele jeito, né? Estudava, passava de ano.
Estudava o que terceiro... tinha que passar, né?
Tipo, passava no terceiro bimestre, era boa aluna. Mas aí no quarto também não precisava nem fazer prova, sabe? Porque já tinha passado, não precisava aprender as coisas. Aí era mais ou menos assim, nossa, tô queimando meu filme assim pro Brasil, né? Meu Deus. Não, mas eu era uma boa aluna. Só que assim, eu não era aquela pessoa que mergulhava nos estudos pra virar uma médica. Minha área era outra, não tinha jeito. E ela, mas ela assim, não forçou a barra também pra outra coisa não, sabe? Ela percebeu o talento que eu tinha e ela sempre teve muito prazer de me ensinar. Na verdade, assim, minha base toda veio dela. As coisas, o meu jeito de fotografar, o jeito de ver as coisas, tudo veio dela. Eu aprendi com ela, ela me incentivou pra caramba. Como eu falei no início, ela me passava clientes. Ela foi ela mesma que me formou na fotografia, vamos dizer assim.
Quando ela te passava clientes, ela pedia comissão?
Não, não pedia comissão. Gente, deixa eu contar então, já que você tá perguntando se eu me pedia comissão. Ela fazia o contrário, ela me incentivava tanto que, olha só, ela me deu uma máquina fotográfica com 10 anos, que eu tinha 10 anos. Foi um presente de Natal. Aí eu queria, assim, dar uma de fotógrafazinha, né? E eu tinha uma amiga, eu ia muito na casa dela. E lá tinha a auxiliar, lá doméstica da casa dela. E eu sempre muito relacionada ali com ela, porque frequentava a casa, né? Propus pra ela uma sessão de fotos. E ela topou. Pensa só pra você ver. A mulher devia ter mais ou menos uns 20 anos e eu 10 anos. Pois eu fui lá, fiz a maquiagem dela do jeitinho que minha mãe fazia, porque minha mãe maquiava as meninas pra fotografar. Aí eu fiz a maquiagem dela, comecei a direcionar. Ela fez tudo que eu mandei. Gente, vocês não têm noção. Ela se deixou levar pela minha sessão de fotos. E era um filme de 36 poses. E a gente ficou ali na casa, faz assim, faz assado. E finalizou o filme ali. Passou uns dias, fui revelar o bendito do filme, né? Saiu... Foram 16 fotos que deu.
Tá bom. No final da... Mais da metade.
Foi bom, né? Ótimo. Não, foi meu menos. Primeiro trabalho, poxa. 16 fotos. Aí, pensa pra você ver. O filme custava R$8. Minha mãe me deu o filme, não me cobrou o filme. A revelação custava 50 centavos cada uma. Então, 16 fotos deu R$8 também. Eu cobrei dela R$16. R$1 por cada foto.
Ou seja, você saiu ganhando R$8.
Ganhando, gente. Eu fiquei rica. Eu pensei, não, é isso que eu quero pro resto da minha vida, né? Pensa, eu ficar ali mandando a pessoa fazer pose e no final das contas ganhar um dinheirão desse. Nossa, Deus. Pra sempre eu sou fotógrafo.
E uma pergunta, você ainda tem essas fotos ou elas já se perderam?
Ai, não tenho mais, não consegui, já procurei tanto por essa moça, eu sei que o nome dela é Beth. Beth, se você estiver me ouvindo em algum lugar do Brasil, eu fui sua primeira fotógrafa, quer dizer, você foi minha primeira cliente, né, imagina, mas não tem. Não tem, infelizmente, eu gostaria muito de ter essas fotos.
Você acha que ela jogou fora?
E minha feliz. Oh, que maldade! Ai, devia ser tão lindo, né? Que resultado.
Mas é legal a gente ter, a gente fala tanto de que as fotografias contam histórias, e sempre, só que a gente faz isso sempre relacionado com, por exemplo, o casamento, a gente contar aquela história. Mas ela também conta um pouquinho de como a gente era, né? Como a gente via, como a gente pensava, como a gente manuseava a câmera, isso é legal. E lembrar que a câmera naquela época, você tinha que ser meio mágico, porque você olhava num coisa e cortava metade da foto a hora que tirava, né? Você centralizava a pessoa no visorzinho lá, no viewfinder, e a hora que o espelho era mais pra esquerda ou mais pra direita, a hora que você ia revelar a foto, metade das pessoas não estavam.
O famoso erro de paralaxe.
mas era bem legal.
Consegui.
E aproveitando essa experiência que você teve desde pequeno, né? E é óbvio que são aí alguns anos, não vamos falar quantos, vamos ser educados. Já que você começou com 10. Muita coisa mudou. Como é que era o trabalho da sua mãe naquela época? A gente vê hoje que as pessoas preferem muito mais externos, os estúdios estão quase sumindo para esse tipo de trabalho que a gente vai falar mais tarde. E na época da sua mãe, ela fazia bastante estúdio, fazia externa também? Como é que era essa ligação dela com o cliente? Como é que ela oferecia o serviço?
Pois é, o trabalho da minha mãe, na época... nessa época que a gente está falando da minha adolescência, existiam alguns profissionais aqui na nossa cidade e eles trabalhavam muito focado no estúdio, né? Igual você está falando, era o costume maior da época. Faziam algumas externas também, tudo. Mas a minha mãe, ela sempre gostou de nadar contra a maré, vamos colocar assim. Tudo que a galera estava fazendo, ela queria fazer o contrário, né? Queria fazer diferente. Eu acho que esse era o ponto mais forte dela. Então, ela sempre explorava muito os ambientes, assim, sabe? Às vezes mais inusitados, buscava situações diferentes para trabalhar com as meninas e sempre de um jeito muito, muito divertido, muito, muito fora do padrão. E eu achava isso o máximo nela. Isso que me encantava, na verdade, na fotografia. E eu via as outras coisas e falava, nossa, mas isso aqui é o que eu acho legal, sabe? Quando você sai um pouco assim daquele ritual. E eu achava isso muito bacana. Ela fazia mais externa.
E até naquela época, se for pensar, era um pouquinho mais difícil trabalhar na externa, né? Porque o controle da luz não era do fotógrafo. E no estúdio, pra eles, era muito mais fácil.
Exatamente. Você tinha que dominar ali aquela iluminação, né? Externa. Muita gente tem dificuldade. mas ela fazia muito bem. Eu gostava muito do resultado, ela gostava muito de pôr do sol também. Ela fazia coisas que na época a galera não tava fazendo ainda, entendeu? Ela gostava de ser, assim, original, e eu achava isso muito bacana, isso me inspirava muito.
E de uma certa forma, isso influenciou você na sua carreira de procurar fazer essa externa de uma forma diferente, mais divertida, mais descontraída?
Totalmente, totalmente. Fui muito influenciada e hoje, assim, o meu perfil na fotografia é esse. Eu não me contento em repetir uma coisa que eu já fiz. Por exemplo, ah, deu certo, ficou legal, vamos fazer de novo. Não me dá prazer. E eu gosto muito de sair para fotografar e me realizar, sabe? Eu acho que isso é importante pra gente conseguir levar a carreira por muitos anos. É você se reinventar todo dia e você não ficar preso a uma coisa que funcionou para alguém em algum momento. Mesmo porque o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro. Às vezes aquela combinação de fatores deu muito certo para aquela pessoa. Mas aí você tem que analisar uma série de coisas, a personalidade que a menina tem. Aquilo combinou muito para ela porque veio de uma forma tão natural, tão original, que ficou bom. Então, isso tem que ser avaliado, né? A gente tem que saber dosar isso. Então, quando você não fica preso aos seus próprios padrões e você se dispõe a viver novas experiências em cada sessão fotográfica, isso faz o resultado ser mais original. Ter coisas diferentes não é simplesmente assim, igual vamos colocar aí na fotografia de 15 anos. Fazer foto diferente é você colocar balões, é você colocar objetos. Eu não vejo por aí. Inclusive, assim, tem muitas meninas que gostam disso. Eu fico ali, né, tentando contornar situações, daquelas coisas que as meninas querem, porque elas já viram pronto. Quando não tem jeito de escapar, eu faço, porque também a nossa missão é atender o gosto delas, né? Eu acho isso importante, você realizar um sonho. A gente tá tratando com meninas de 15 anos que estão sonhando com aquele momento. Mas eu converso muito, sabe? Eu busco tirá-las daquele padrão que elas estão acostumadas e tentar colocar coisas novas, não simplesmente novas, mas coisas que realmente façam sentido, sabe, para elas. Acho que isso que é o mais importante. Mesmo que seja o balão que todo mundo usa, mas vamos pensar por que usar o balão. Isso vai ser uma coisa importante, isso vai ser uma coisa legal. E por aí a gente vai tentando contornar as situações, né, com elas. Como se diz, tentando corresponder à expectativa que elas depositam, né, na gente.
E falando um pouquinho mais dessa parte dos 15 anos, então, você acha que o começo seu, por ser praticamente nessa idade, né, com 15 anos, acabou te direcionando para escolher o Universo Teen, ou foi uma coisa que foi acontecendo a partir do momento que você começou a trabalhar com o seu nome ou buscar entrar no mercado e de repente você viu uma oportunidade e foi acontecendo de escolher as adolescentes como público-alvo?
Eu não sei te dizer assim, se realmente o fato de eu ter começado nessa idade se foi o fator, né, que me direcionou para isso. Porque eu sempre fui muito encantada com os 15 anos. Quando a minha mãe começou a fotografar, eu era criança. E eu sempre via a questão do book de 15 anos como assim, uau, aquela coisa maravilhosa. Então, antes de entrar na adolescência, eu já curtia muito. Passando pela adolescência, com certeza me ajudou a definir isso, né? E porque nesse momento é que eu tava assim, mais engajada mesmo. Mais engajada não, eu estava realmente começando de fato, porque apesar de ter fotografado lá essa experiência com 10, isso não foi assim o início da minha carreira, né? O início mesmo foi na adolescência.
Mas você acha que se você tivesse tido, tipo, sei lá, trauma na sua adolescência, fosse uma adolescente revoltada e tal, aí você não ia querer fazer? Porque acho que isso influencia também, né? Se você passou bem pela sua adolescência, curtiu e tal, você quer fazer isso pras outras meninas, quer fazer elas passarem bem também. Se você fosse meio revoltada...
Isso é verdade.
Mas isso aí é o gótico.
Né? ia direcionar bastante o meu filho, com certeza. Mas isso que você tá falando é verdade, Ana. Porque assim, hoje o meu trabalho, para as meninas de 15 anos, é muito parecido com a minha adolescência. Com o estilo de adolescente que eu era, sabe? Um adolescente que não era assim... super mulherão, sensual. Eu sempre fui uma adolescente menina, inocente, um adolescente que curtia aquela fase de forma saudável, que gostava de brincar muito, de divertir. Então, isso hoje está muito presente no meu trabalho, né? Eu acho que a maior parte do trabalho que a gente vê, que vocês conseguem ver aí no Fator 15, ele tem tudo isso. Tem a brincadeira, tem o lúdico, tem a diversão. É isso que eu gosto, é isso que me realiza. Eu acabo realmente voltando um pouco no tempo, né? Quando eu tô com elas, eu me divirto pra lá. Muito gostoso fazer o book de 15 anos.
É, e até uma observação legal, porque a gente fala tanto de mudança de mercado, né, de como os fotógrafos mudaram, mas a gente também tem uma mudança de comportamento, né? Naquela época, quando sua mãe fazia os ensaios, criança era criança, né? Demorava um pouco para se tornar um adolescente quase adulto. E hoje em dia é praticamente o contrário. Hoje, com 12 anos, ela já se acha um mulherão, já se veste como uma mulher. E também isso acaba mudando a linguagem. Você já percebeu essa mudança? Como é que você lidou com isso?
Na verdade, eu acho que existe a menina dentro de todas elas. Sabe, até as que são um pouquinho mais, assim, avançadas, às vezes tem um corpo também, né, o corpo faz a gente confundir muito as coisas, às vezes a menina tem aquele corpão parecendo mulher e isso faz, às vezes, o fotógrafo ter uma interpretação muito errada das coisas, porque a mente dela é de uma menina de 15 anos, ainda que a menina de 15 anos antigamente tivesse um pouquinho mais de recato, vamos dizer assim, mas 15 anos é sempre 15 anos e a gente tem que entender isso da forma mais saudável possível, pra gente não ficar, eu acho que a mídia já coloca tanta coisa na mentalidade de uma menina, ela já influencia tanto a cabeça, a forma de pensar, que a gente como profissional da fotografia que vai registrar essa fase da vida dela, a gente tem a obrigação de dar a nossa contribuição, principalmente a gente que vamos dizer assim, um profissional que já passou dessa fase da adolescência. Eu não tô querendo dizer que a gente tem que botar as meninas como meninas e como crianças. Eu também, assim, vejo que às vezes as pessoas interpretam errado isso na hora de fazer um ensaio mais divertido, acaba levando muito pro lado do infantil, e a ideia não é essa. A ideia é você mostrar exatamente o meio termo. Isso não é uma coisa muito fácil de separar, né? Mas é importante. É importante a gente conseguir perceber os limites das coisas. O limite tanto para baixo quanto para cima.
Existe um perfil delas, né? Praticamente. Existe uma coisa que é só delas.
Sim, existe um universo que é assim, fantástico. O universo da adolescente é uma coisa muito, muito diferente, é muito fora do que a gente vive, né? Assim, na fase adulta. E por conta disso, a gente trabalha de uma forma muito, muito direcionada. Hoje eu tenho 31 e tento voltar aí no tempo para levar um pouco elas a essa experiência maravilhosa aí na hora do ensaio. Mas, assim, a gente vê por fora, né? Vamos colocar assim, a gente visualiza a coisa por fora. E sempre tentando compreender a mentalidade. Acho que esse é o ponto. A gente tem que compreender a mentalidade dela. Você não tem mais aquela idade, você já passou. Você tem que conseguir ter uma visão bem panorâmica assim, das coisas para você ver o que mudou de quando você era. Isso é um trabalho muito importante que eu faço comigo mesma. Aquilo que era legal na minha adolescência não é mais as mesmas coisas hoje, né? Já tudo está muito diferente. Então eu tento fazer essa análise também, separar as coisas. A minha adolescência é uma, a adolescência delas é outra. E aí eu tenho que me virar para conseguir interpretar essa adolescência de hoje. E dar aquele toque, como eu falei, que eu gosto de dar, de mostrar mais o lado menina, mais o lado da pureza que se tem nessa idade, do que ficar explorando muito. Eu acho que não é legal para com a família, sabe? A gente tá lidando com a menina que é filha do fulano, que é filha da fulana. A gente tem que respeitar muito isso, os princípios que existem dentro daquela casa. Se você faz um trabalho para uma menina e começa, de repente, ali por conta do corpo que ela tem, super, super corpão, super mulherão. Você começa a levar a coisa muito pro lado da sensualidade, pro lado do mulherão mesmo. Acho que você pode entrar num ponto aí meio complicado. Acho que é desnecessário. Essa é a minha visão, pelo menos, né, gente? Quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado? Mas, assim, essa é a forma como eu olho pra menina de 15 anos. E o resultado do nosso trabalho, ele tá totalmente relacionado a isso, a forma como você olha. Isso que você vai fotografar. Você vê uma menina de 15 anos como? Que olhar que você lança pra ela? Você olha pra ela como se ela fosse uma mulher sensual. E aí entra um monte de outras coisas, né? A responsabilidade que um adulto tem diante dessa menina, né? No caso dos homens, por exemplo. A gente tem que saber diferenciar, tem que saber separar as coisas, né? Tudo direitinho. E aí lançar esse olhar, né, dela como sendo realmente uma menina de 15 anos é muito importante.
É, até uma... Eu falei que não ia falar a sua idade, mas você já se entregou, né?
Já falei.
E você tá numa idade que ainda, por pouco, não dá pra ser mãe de uma pessoa de 15 anos, tá?
Vamos. Com certeza.
É, por pouquinho. Essa idade justamente de, né, não poder ser mãe e ser... Ou se fosse mãe, seria praticamente aquelas mães que são amigas, né? Que é de tão, tão nova que teve a criança, quando elas crescem parece que é amiga.
Uhum.
É, você acha que isso te traz um pouquinho justamente desse cuidado que você tem de saber que não é um mulherão e também não saber que é uma criança e entender muito do universo dela?
Pode sim, pode ser um fator que facilita, eu compreendo, né, que facilita para mim compreender as coisas dessa forma. Mas eu acho que isso está mais relacionado à forma, igual eu falei, à forma como eu vivi a minha adolescência, sabe? O jeito que eu entendi as coisas, eu acho que eu trouxe isso pro resto da minha vida. Porque nesse momento, é o momento da formação mesmo da personalidade, né? Da identidade, vamos dizer assim. A identidade é formada por aquilo que você pensa que é, mas aquilo que o outro fala que você é, o outro acha sobre você. E isso tudo vai sendo impregnado ali na menina, né? E é exatamente nesse momento, né? A formação da identidade vem aí na fase da adolescência. E aí eu carreguei isso pra mim, e hoje eu tenho esse cuidado, que eu acho, assim, super importante. Eu lembro do que eu era, né? Eu era uma menina, apesar de ter um corpo de mulher, eu tinha a mentalidade de uma menina de 15 anos.
Legal. E aí, quando é que surgiu a ideia de fazer a marca Fator 15? Por que a palavra fator na marca?
Fator 15 surgiu depois que eu comecei a perceber que o trabalho com as meninas de 15 anos era muito diferente de todos os outros. Porque, assim, você trabalha com casamento, trabalha com 15 anos, trabalha com gestante, e de repente você sai para fazer cada um deles, sempre seguindo os mesmos princípios, tendo o mesmo estilo de fotografia. Eu achava que isso não era legal. Eu pensava assim, poxa, se eu quero fazer uma coisa que tenha a cara das meninas, eu tenho que entrar nesse universo delas e conseguir interpretar as coisas de uma forma diferente, né? Ver exatamente como que funcionam as coisas para ela e trabalhar dentro dessa linguagem delas. E aí, como a coisa tava bem assim, eu percebia, não, é um mundinho à parte, é um universo específico. A gente bota de um lado as noivas, as gestantes, mesmo porque, olha só, para você ver, as noivas gestantes, elas estão vivendo uma fase da vida bem parecida, né? Você fotografa uma gestante, você fotografa uma noiva, você está fotografando duas pessoas adultas. Mas aí, quando você pega para fazer um book de 15 anos, você não pode fazer as coisas da mesma forma que você faz as outras. Você tem que fazer para elas. E isso fez com que eu visse assim, a necessidade de ter uma marca. Né? Eu acho que assim, eu tinha que dar um nome para aquilo, eu tinha que situar aquilo no meu trabalho de uma forma bem separada, bem específica. E aí o nome, eu comecei a pensar numa coisa. O nome ele tem que soar bem, né? Ele tem que ser uma coisa que você fala e dá certo. A pessoa ouve bem, a pessoa gosta daquele som. E a ideia do fator 15, eu quis dizer assim, ó, fator é aquilo que direciona, né? Quando tá tudo direcionado para um mesmo alvo, vamos dizer assim. Todas as coisas se direcionam para aquilo. E é o que existe de comum, vamos colocar assim. Então, quem está ali no fator 15, está ali por um mesmo motivo, que é os 15 anos. Então, elas estão vivendo essa mesma fase. Então, tudo ali gira em torno disso. Gira em torno da adolescência, gira em torno dos 15 anos. O fator tem esse sentido. São direções, né, para um mesmo fim. Bom, eu não sei se eu interpretei direito, não, mas é mais ou menos por aí a ideia. E soou bem, né? Isso foi a coisa que me chamou mais atenção. E fator 15, a gente está muito acostumado também com a ideia do fator. Não, não é que o sentido tenha a ver, não. A questão do protetor solar, vamos colocar aqui, fator 30.
Nossa, eu pensei exatamente no protetor solar agora.
É, isso, exatamente. Então, a gente está acostumado com essa ideia do fator e o número na frente, o fator 15, o fator 30. E aí, eu pensei, poxa, isso aí vai pegar, porque é familiar e traz um sentido que explica tudo que está na minha cabeça, tudo girando em torno dos 15 anos.
Provavelmente, alguns ouvintes vão falar assim, ah, tá bom, tem o fator 15. Então, só pra explicar pra eles, o fator 15 foi criado, uma marca criada especificadamente pro público de 15 anos, certo?
Isso.
Uhum. O resto é fator 30, fator... Vou ficar a noite acordado. Isso daí são as outras marcas que atendem grávidas e outros. É, brincadeira. Não. Vocês atendem para os outros públicos, vocês assumem o nome de vocês para o estúdio, por exemplo, para o trabalho.
Olha, é assim. O meu estúdio é Bebel Tostes Fotografia. E aí, dentro do Bebel Tostes Fotografia, a gente tem essa marca para as meninas de 15 anos. E assim, eu não tinha pensado por esse lado, mas você sabe que isso foi uma coisa assim... Nossa, uma sacada muito boa ter feito essa marca. Porque olha só que situação interessante que acontece aqui no estúdio. Várias meninas já sentaram aqui com a família e contaram esse mesmo caso. Que elas... que a mãe falava assim com elas, na hora que tava chegando, na hora de fazer o book, né? Filha, você tem que fazer o seu álbum com a Bebel. Nossa, eu adoro o trabalho da Bebel, ela é muito boa, você vai amar. Ah, não, mãe, eu quero o fator 15. Eu já falei, não adianta. Eu quero o fator 15. Não, filha, mas é porque você tem que conhecer primeiro o trabalho da Bebel. Você não sabe do que eu tô falando. Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, não, mãe, não adianta, fator 15. Eu já decidi, mãe, não... tira qualquer outra coisa, mas eu quero o fator 15. Olha pra você ver que legal. Eu já ouvi isso aqui várias vezes, esse mesmo depoimento. Aí eu fico analisando, pensando, poxa vida, então eu tenho dois caminhos distintos, tipo assim, levando até mim, né? Olha que bacana.
Te dou uma jogada de marketing agora. Você faz o seguinte, lança uma campanha escrita assim, feche com o fator 15 e ganhe desconto para o casamento daqui 6 anos com a Bebel. Aí os caras vão achar, nossa, os dois estúdios estão fazendo promoção junto.
Juntos, parceiros. É mais ou menos por aí. É uma baita de uma parceria, viu? E eu ri muito na hora que eu escutei esses depoimentos aqui. Eu falei, poxa vida, isso não poderia ter escutado coisa melhor na vida.
É, até uma dica, né, pra quem tá ouvindo aí e acaba atuando em várias áreas, que de repente vale a pena criar uma marca pra alguma coisa específica pra não misturar.
É, exatamente.
Fale com seu designer ou responsável pelo branding pra tentar entender se vale a pena ou não.
No começo eu falava até assim uma preocupação, sabe? Quando eu fui lançar a marca, apesar de que eu acreditava muito na ideia, eu viajava, assim, pensava, nossa Deus, vai ser legal demais, é isso que eu preciso, falando assim, né, de quando eu criei a marca. E aí eu pensava assim, poxa, será que isso não vai me atrapalhar? Não, porque eu já sou Bebel, pessoal, eu já tinha formado assim um público, né, de pessoas que já acompanhavam meu trabalho, que já gostavam. E de repente eu venho com outro nome, será que isso não vai bagunçar as coisas? Rolava esse pensamento, assim. Só que aí eu postei, porque eu gostava tanto da ideia, eu falei, não, eu vou apostar, vamos ver se vai dar certo. E pra minha surpresa, assim, deu muito certo. Foi muito legal.
É, e até vou perguntar, já que aproveitando a gente tá falando da marca, o sistema, digamos assim, de atendimento e entrega do material é diferente do que você faz normalmente pras noivas ou casais e etc?
Sim. Tudo é diferente. A única coisa que não é diferente aqui é o espaço que a gente atende que é o mesmo, né? Apesar que eu tenho um sonho aí de um dia ter um ambiente só do Fator 15, sabe? Eu tenho esse sonho na cabeça. Vamos ver se um dia vai dar certo realizar, porque acaba que é muito... onera demais, né? Mas eu vou pensar nisso aí de um jeitinho que funcione. Mas a única coisa que não é diferente é isso, é o espaço que a gente atende... é o mesmo para todos, mas a forma do atendimento é diferente. O jeito que a gente recebe uma menina de 15 anos aqui, o jeito de mostrar o trabalho, o jeito de convencer. Você tem que falar na linguagem dela o tempo todo. O tempo todo você tem que conseguir atingir o coração dela. Aí, assim, você atinge, tem que atingir ela e atingir a família também. A nossa ideia aqui é isso. Às vezes a mãe senta aqui e fala assim: ai, Bebel, essa menina não sei o que você fez, não, porque essa menina só fala no tal do fator 15. Aí você tem que... olha só o que você tem na... a responsabilidade que você tem nas mãos. Você tem que mostrar agora pra quem? Pra mãe. Então isso tudo tem que ser pensado, né? O trabalho, a gente não vende um trabalho só porque é uma foto bonita. Porque, né, o que eu faço, tem um monte que talvez faça também igual. Tem gente que faz até melhor. A gente não vende, não é só porque é uma foto espetacular. Não é isso. É um conjunto, né, de coisas. Você tem que mostrar pro seu cliente que se ele te contratar, ele vai viver uma experiência diferente, ele vai sentir prazer de ter aquele trabalho em mãos. Não adianta nada você levar uma menina de 15 anos para uma sessão de fotos, fazer coisas, fotos lindíssimas para ela, entregar para ela depois, se a experiência que ela viveu não valeu de nada, não foi agradável. Eu já vi depoimentos desse tipo, sabe? Ai, nosso Deus, eu saí de lá pior do que eu fui, porque a menina de 15 anos não é modelo, gente. Não adianta.
Ela gostaria de ser diferente.
Ela gostaria de ser. Algumas.
Exatamente.
Algumas, e algumas nem gostariam, Petroco. Eu acho muito engraçado, porque às vezes são perfis tão diferentes que a gente atende, sabe? Meninas de características físicas, assim, super diferentes uma da outra. E todas dão muito certo, porque para fotografar o 15 anos, você não pode ter aquela mentalidade da fotografia de moda, sabe? Você tem que provocar outras coisas com a sua foto. Você tem que despertar outros tipos de sensações com a sua fotografia de 15 anos. E fazendo assim... a menina que é mais cheinha vai se sentir bem, a menina que às vezes não tem aquele perfil, aquele padrão de rosto que a mídia impõe para todo mundo, ela vai se sentir bem também, ela vai ver que ela foi valorizada, sabe? Então assim, a gente tem que tratar as meninas sem ficar muito focado nessa ideia de que foto é... moda, né? Foto de ensaio é a fotografia de moda. E não é. A gente não trata o ensaio de 15 anos como uma fotografia de moda, não. A gente gosta de trabalhar de um jeito mais livre do que esse negócio de ficar fazendo uma pose ou outra. Claro que a pose é uma coisa que é uma ferramenta que a gente usa, né, no ensaio. Mas a gente não precisa ficar presa a ela o tempo todo. Ela vai servir ali... Eu, na verdade, digo assim, ó, a pose, ela precisa existir para ela ser desmontada depois. Então você monta para desmontar, a ideia é essa. Eu gosto de trabalhar movimento. Movimento você vai ver o tempo todo nas minhas fotos. Amo, amo, amo. Eu gosto daquela fotografia que parece o frame de um vídeo. Sabe? Que você olha assim e pensa assim, poxa, congelou um momento que tava assim, maravilhoso. Tava, é uma situação que tava gostosa, tava acontecendo de um jeito bom. E aí, fazendo desse jeito, você vai fazer com que ela se sinta bem, com que ela tenha boas lembranças desse álbum. Isso é um outro ponto muito importante, porque é o que vai ficar guardado dessa fase da vida dela. As fotos, com certeza, daqui a algum tempo, vão ficar para trás, no sentido estético da coisa, né? A gente vai produzir coisas muito melhores daqui há alguns anos. E aí, daqui a alguns anos, quando essa menina olhar para o álbum dela, ainda que as fotos não estejam, né, da melhor forma aos olhos dela daqui a um tempo, ainda assim ela vai ter um prazer muito grande de ver aquele álbum, porque as fotos vão despertar nela a mesma emoção que ela viveu no dia. Esse é o objetivo do Fator 15, fazer com que ela viva uma experiência única que seja legal, que seja gostoso, não tem cobranças para ela sobre ela fazer certo ou errado. Isso eu trabalho muito bem com elas antes do book. Falo, olha, eu direciono elas para esse pensamento. Não se cobre, não coloque peso sobre você, seja leve, seja livre, se divirta, vamos brincar, vamos fazer esse momento ser melhor do que a própria foto em si.
Eu tinha uma curiosidade, né, no começo que você começou a falar de atendimento e quando a menina vem com a família, eu sei que com a mãe você conversa bastante, mas quando você vai conversar com a menina, ela olha na sua cara durante a conversa ou tem que ser tudo pelo WhatsApp?
Eu faço questão que ela venha. Eu faço questão que ela venha. Porque, normalmente, as meninas de 15 anos são muito tímidas. A timidez é uma coisa que está presente em quase todos os casos. Não é 100%, lógico, porque tem umas meninas bem, bem soltas, bem tranquilas, bem resolvidas com isso. Mas a maioria tem aquela timidez, né? Próprio da idade e tal. Elas estando com você desde o primeiro momento, você já começa ali fazer com que ela crie um bom relacionamento com você. Você vai criando esse relacionamento legal com ela desde o primeiro contato. Ela tem que sentir confiança em você. E esse não pode ser, essa é a minha dica, não deixar que esse seja assim, o único contato antes do ensaio, sabe? É legal que vocês criem assim, um certo relacionamento, porque para você conseguir um resultado desse que eu tô falando aqui, de leveza, de brincadeiras, você precisa desenvolver isso tudo antes. Essa é a forma que a gente faz. A gente tenta chegar no momento do ensaio e já ter o coração dela na nossa mão. Mais ou menos por aí.
Antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos mudar o convidado. A gente vai dando tchau pra Bebel e agora a gente vai começar com o Fator 15. Pra falar sobre o ensaio.
Ai, meu Deus.
Não, tô brincando. E até aí, a gente, você tá falando muito do relacionamento, né, de vocês como fotógrafos, com a jovem, também com a mãe. Como é que é tentar fazer um ensaio? Como é que funciona? Como é que vocês planejam fazer um ensaio que tenha a cara da cliente, mas que tenha um jeito Bebel de fotografar? Porque a gente fala muito de estilo, né, na fotografia de casamento, e é muito visível isso. Porque as histórias são mais ou menos o mesmo roteiro. Mas como é que faz isso para um book que é para contar, mostrar, né, contar ou mostrar uma adolescente que tem um jeito, tem uma história? Como é que é o equilíbrio desse negócio de ensaio com a cara da cliente, mas com um jeito seu de fotografar?
Tá, a gente tem que saber colocar cada coisa no seu lugar. E pra nós, do Fator 15, o mais importante é a história dela, é o que ela quer, é o que ela gosta. Isso é o mais importante. E aí, pra coisa não ficar muito solta, muito sem direção, eu entro com muito ensinamento, muita conversa com elas e vou tentando direcionar as coisas, sabe? Assim, mostrar pra ela o que que é isso, o que que é aquilo. Por exemplo, já aconteceu uma situação da menina ter falado pra mim assim, ah, meu estilo é o estilo romântico e tal. Que a gente faz um briefing, né? Tem todo um preparo antes de fazer o book. O meu estilo é romântico. E aí eu fui conversando com ela, outras perguntas e tentando entender o perfil dela e tudo. Cheguei à conclusão de que não tinha nada de romântico nela. Não era por aí. Aí o que tava acontecendo? Ela não sabia o que era o romântico. Isso, o romântico, quando a gente leva pro lado da imagem, tem toda uma característica própria. E na cabeça dela, romântica era outra coisa. E não tava batendo. O estilo de roupa que ela deveria usar, não tinha nada de romântico. Enfim, você tem que ter esse preparo para orientar a sua cliente. Ela vai, principalmente, gente, porque é uma cliente de 15 anos, né? A menina nessa idade, ela acha que sabe muita coisa, mas às vezes precisa ainda de um auxílio, né? Ela tem que ter esse acompanhamento. E aí é que entra a sua contribuição nesse negócio. Você tem que direcioná-la o tempo todo. E ter sensibilidade para entender o que ela está falando. Não só o que ela está falando, mas a forma como ela está agindo, o tipo de roupa que ela está vestindo. Olha só, ela vem aqui no primeiro momento, Você já dá aquela analisada. Poxa, como que ela se relaciona com a mãe? Qual é o jeito dela de conversar? Como que ela senta no sofá? Quem fala mais? É ela? É a mãe? Ela tá emitindo sinais pra você o tempo todo da personalidade dela. E aí, de repente, uma coisa que ela vai falar com você, que ela quer fazer aquilo, você que já conseguiu compreender muito bem as coisas, pode falar com ela. Fulana, você não acha que fazer assim vai ser melhor? E eu sempre entro com sugestões o tempo todo no book. Vamos dizer assim, eu pego dela, colho as informações dela e trabalho as ideias. Tento criar as coisas, né, do fator 15. Tento dar essa direção aí o tempo todo. Sempre com base naquilo que eu percebi dela, daquilo que ela conseguiu me falar. A gente faz aquela análise, né, das situações todas.
Por exemplo, você percebe que, sei lá, a mãe fala mais do que a menina durante a reunião. E aí você já sente que a mãe tá puxando aquela importância mais pra ela do que pra menina, que é uma vontade mais dela, é um sonho mais dela. E aí você, como que você faz pra tirar um pouquinho dessa, como é que eu vou dizer, na responsabilidade, mas tipo, trazer pra menina que é mais importante pra ela do que pra mãe, sabe? Tentar dar um corte na mãe e falar: mãe, não é pra você o negócio, fica na sua, calma aí.
Não, você tem que ter muita segurança pra conversar. Acho que a postura da gente não falar vai que é isso que vai permitir você dar todas as instruções que você precisa, sua postura. Então, eu tento me portar de uma forma que a pessoa consiga perceber que eu tô no controle das coisas, que eu não tô sendo mal educada por dar uma instrução ou outra, mas que eu tô fazendo uma coisa que, né, que eu sei, eu tenho experiência naquilo, e para isso eu preciso orientá-la. Eu acho que as pessoas gostam de orientação. É muito importante. A gente, quando tá assim, à deriva numa situação qualquer, seja lá, né, qual for o caso, você quer ter um respaldo, você quer que alguém te oriente. E eu tô aqui justamente para isso. Então, desde o primeiro momento, eu começo, direciona cada coisa pro seu lugar, vamos dizer assim. Então, eu dou as instruções para a mãe de como ela deve se comportar, porque às vezes a presença da mãe na sessão de fotos, se ela estiver o tempo todo ali em cima, por exemplo, vendo a foto acontecer, isso pode atrapalhar bastante. E cabe a nós dar esse direcionamento. Você tem que explicar como as coisas funcionam. Você que está acostumado a fazer um book de 15 anos, vamos colocar assim, né? Você é profissional da história, é você que faz 15 anos toda semana. Então, quem sabe como as coisas devem funcionar é você, fotógrafo. A mãe tá ali empolgada. Não matem a empolgação da mãe, porque ela é uma peça, assim, muito importante.
É ela que tá pagando.
É ela que tá pagando?
Não, é o pai que tá pagando. A mãe tá dando pitaco.
Ela é aquela que tá junto ali, ela que vai te ajudar, por exemplo, na hora que você tiver as ideias e passar pra frente ali, né, falar com a menina o que que vai ser feito. A mãe é que vai estar junto pra te dar todo o suporte que você precisa. Então, todo tempo, a figura da mãe é importantíssima. Eu, por exemplo, gosto muito que ela esteja no local das fotos. Só oriento a não ficar assim, olhando a coisa acontecer, para não ficar inibindo muito a menina, né? A gente precisa muito da foto que a gente gosta de fazer, a gente precisa muito que ela esteja solta, que ela esteja livre, que ela esteja à vontade. E aí, à medida que você vai pegando experiência, você tem que ir percebendo quais são os elementos que desfavorecem a sua sessão, quais são os elementos que contribuem. E pro próximo evento, você tem que aplicar isso. Então, não dá pra ficar falando toda vez, ai, não sei o quê, a mãe atrapalha nisso, a mãe atrapalha naquilo. A gente tem que saber lidar com essas situações e colocar cada coisa no seu lugar. Dá muito certo.
É, mesmo porque em alguns casos também deve acontecer da presença da mãe ajudar muito mais, né? Às vezes, você ficar só jovem com você, adolescente com você, não desenvolve tanto. Mas a mãe acompanhando e participando...
Jovem.
É coisa de velho, fazer o quê?
Olha só como cada caso é um caso. Não dá pra ter uma forma pra fazer book de 15 anos. A maior característica que um fotógrafo de 15 anos pode ter é a sensibilidade. Você tem que conseguir sentir isso. Você tem que também saber conversar, sabe? Entender, ouvir os seus clientes mais. Porque, de repente, você vai notar que, ao contrário da maioria, aquela menina vai funcionar muito mais se a mãe estiver junto. Isso acontece, é assim mesmo. Falou certinho, Ana.
E vamos complicar um pouquinho mais, então, esse ensaio. É, o seu marido acompanha, provavelmente, em vários deles. Como é que é o relacionamento da adolescente, da mãe, com a presença de um homem durante o ensaio?
Tá. Atualmente, o Adson não tem ido nos trabalhos, não. Ele me ajuda muito em off, assim, nos bastidores. Tudo que eu invento de moda... Porque, assim, eu sou muito viajada nas ideias. Mas eu não sou muito boa de executar, não, sabe?
Eu Tamo
penso
junto.
Muita coisa. Pois é. Eu penso muita coisa, e sonho, viajo na maionese, e aí eu passo pra ele. Ele é uma pessoa mais prática, ele é bem diferente de mim, gente. Eu acho que é por isso que dá tão certo. Ele é uma figura, assim, imprescindível, né, no Fator 15. Porque é dessa parceria que surgem os resultados. Ele consegue executar tudo aquilo que eu planejo. Então ele monta cenário pra mim se precisar. Ele, tudo que eu preciso em termos de estrutura para que as minhas ideias aconteçam, ele é que me direciona, ele é que faz, ele é que executa, tudo é ele. Então, assim, existe um trabalho no Fator 15 por trás de tudo. A parte também da montagem do álbum, né? Uma série de coisinhas que vem por trás e que tem uma equipe trabalhando. Eu não faço tudo sozinha, eu trabalho em equipe. E aí, no momento das fotos, é que vai eu e uma outra pessoa. Mas, por exemplo, o Adson não tem ido mais comigo porque a gente chegou à conclusão de que precisava mais dele aqui dentro do escritório. E achou que era mais importante ele ficar no escritório e a gente ter um assistente junto do que ele sair. Mas aí vamos colocar, o assistente é homem também, que foi o motivo da sua pergunta, né?
Exato.
Uhum. Dependendo do perfil da pessoa, elas podem ter, sim, um certo constrangimento. Mas, assim, eu acho que se fosse você, por exemplo, Petro, daria certo também, sabe? É uma pessoa, assim, mais tranquila, mais relax, brincalhão e tal, que vai deixar ela à vontade, a menina vai se familiarizar rápido. Não tem problema ser homem. Acho que isso não é um fator, assim, que pode... desfavorecer, não.
É, mas também pode haver...
Acho que pode ajudar.
É, você pode usar uma coisa-chave. Se vê que a adolescente tá meio assim constrangida, é só você fazer uma pergunta pro seu assistente. Ah, sei lá, você gostou dessa roupa? Ele falar, adorei. Pronto, já quebrou o gelo.
Uh-huh.
Ela já acha que ele é...
Ah, beleza, ele não oferece perigo, tá de boa.
Não tá... Você aí pode... Pronto.
Então, mas por exemplo, no meu caso, eu... Sempre, a minha vida inteira, tipo, até hoje, assim, eu acho. Eu sempre tive muito mais amigos homens do que mulheres, ou meninos do que meninas. Então, eu sempre me dei bem com os meninos, eu nunca tive... Tanto porque, meu, eu sempre fui uma menina moleque, eu sou até hoje, assim. É, eu nunca fui menininha.
Sério?
Dondoquinha. Pô! Você não viu nada.
Eu não tinha percebido ainda.
Então assim, eu, pra mim, seria de boa, entendeu? Porque, tipo, eu não tenho problema nenhum do homem estar junto.
Sim.
Eu acho que vai muito também dessa coisa. Às vezes a menina, ela se sente mais à vontade na presença de um outro cara do que de uma mulher. Tipo, às vezes se sente melhor na presença do pai do que da mãe.
É, isso aí. O lance é você saber conduzir as coisas e criar um clima agradável. Isso é o mais importante. É você também saber deixar em casa todos os problemas que aconteceram com você naquele dia, naquela semana, e incorporar um personagem. Assim, quando for necessário, faça isso. Porque, gente, a menina vai ser exatamente o que você for. Não tem aquela coisa do espelhamento pra pose?
Uhum.
Que você tem que fazer a pose pra ela repetir, é melhor do que você falar? Isso funciona em todos os âmbitos ali daquele ensaio. A sua energia vai influenciá-la totalmente. Então, assim, a forma como você chegar, a forma como você conversar, você conversar mortinho, conversar, né, triste, ela perceber que você tá chateado com alguma coisa.
Você não tá afim de estar lá.
Que você não tá afim de estar lá. Nosso Deus, você pode saber, aí depois você vai reclamar, né? Falar, poxa, nossa, que menina, né, esquisita, não sei o quê, mas ela tá só refletindo que o esquisito é você. Ah, mais ou menos por aí. Então a gente tem que pensar muito nisso, pensar com muito carinho naquela coisa que você vai, assim, qual é o jeito que você vai abordar essa menina, que tipo, você quer que ela seja solta, espontânea e dança com ela, você quer que ela dance, tem que dançar, você quer que ela se mexa, que os braços dela, eu tô falando com vocês, tô fazendo, tá, gente? meus braços estão lá em cima, estão lá embaixo, tô rebolando aqui, tá muito lindo, tinha que ser filmado isso, mas é porque é assim que a coisa vai acontecer. Você tem que fazer. Não adianta você falar, fulana, eu quero agora você bem espontânea. Nós vamos fazer agora um momento assim de muita brincadeira, um momento de diversão, ok? Então vamos lá. E aí? Vai rolar. Isso tem que vir desde o começo. Tem que ser a sua energia. É, fulano, chegamos. Não, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tô super empolgada. E tá. Vamos lá. E você já começa ali. Você tem que deixar o corpo solto. E você solta o corpo. E tem que ser por aí.
E aí eu vou pôr o último probleminha, eu prometo, sobre os ensaios, mas que eu acho que é um assunto que até é um pouco interessante, visto que muitos fotógrafos que fazem os 15 anos são do sexo masculino. Algumas meninas hoje se acham já mulheres, a gente comentou isso algumas vezes, apesar de não terem a cabeça de... A gente vem acompanhando assim um pouco nas redes sociais que existe uma certa tendência para os books das meninas penderem pro sensual. Como é que você vê isso, se é mais uma postura do fotógrafo que não tá sabendo lidar com adolescente ou se é realmente uma tendência entre as meninas?
Ah, eu não acho que seja uma tendência entre as meninas, não. Apesar de que a gente vai ter no mercado públicos distintos. Né? Acaba assim, é um pouco difícil de eu te dar essa resposta, porque as que chegam para mim são aquelas que parecem comigo, né? Que gostam, elas veem aquilo, elas gostam daquilo, então elas vêm até mim. De repente, vai ter aí um público que não tá chegando aqui, que é aquele público que gosta mais desse outro lado. Mas eu vejo que tá muito relacionado ao olhar, né? Como eu já falei, a forma como você lança o seu olhar sobre aquela menina vai ser o resultado do book que você vai fazer para ela. Então, tem muito a ver com o que você tá vendo nela. Você tá vendo o quê? Uma mulher? Você tá vendo uma pessoa sensual? Você tá olhando pro corpo? Ou você tá olhando pra cabeça dela? E aí, o que acontece? Você olhar pro corpo, você vai ter um... assim, grandes chances de ter vários problemas, porque de repente aquele corpo pode não ser o corpo que você acha mais legal, mais interessante, e aí você vai ter uma grande resistência de trabalhar com aquela menina, porque, poxa, nosso Deus, o corpo dela não é legal, como que eu vou fazer foto bonita se o corpo não é legal? E não existe isso. Eu vejo um coração quando eu tô fotografando uma menina de 15 anos. Eu olho pra uma menina, eu vejo a cabeça dela, eu vejo o coração dela, eu vejo o sorriso dela, o que essa menina tem por dentro, o que que ela aprendeu em casa, como ela foi criada, o que que ela sonha, como que ela vai lidar com esses sonhos agora, nesse momento da vida. Então, eu lanço esse tipo de olhar sobre as meninas. E isso eu acredito que traz, assim, mais leveza para minha foto, sabe? Então, tem mais a ver com o olhar do que propriamente com o desejo delas, eu acredito.
Então tá, né?
Bom, então a gente pode dizer que um dos erros, né, desse mercado é justamente como você enxerga a sua cliente, a pessoa ser fotografada, a menina ser fotografada. Aí, comentando sobre os erros, assim, tem mais algum erro que a gente acaba vendo com uma certa frequência que, de uma certa forma, prejudica o mercado?
É um erro grande, na minha opinião, é você chegar num ensaio sem ter tido antes um preparo com a menina, sem ter tido um contato. Isso funciona quando você vai fotografar uma modelo. Quando você vai fotografar uma menina de 15 anos, você pode ter, assim, sérias dificuldades se você não criar esse relacionamento antes. Então, esse é um erro grande. O outro erro, igual eu falei, é você chegar com um astral muito baixo na sessão de fotos. Outro erro, você padronizar demais o seu trabalho com base numa coisa que funcionou uma vez. Não dá para ter aquela forminha. Você trabalhar com um book de 15 anos, onde você troca só a cara da menina e vai fazendo sempre a mesma coisa, trocando a menina, sempre a mesma coisa, trocando a menina. É claro que existe uma linguagem própria do seu trabalho. Isso as pessoas vão conseguir ver com frequência. Tudo bem, não é nenhum problema isso. Você não precisa ficar variando demais o seu estilo, né? Estilo é estilo. Agora, você repetir as coisas o tempo todo é ruim. Você fazer os books todos serem iguais é muito ruim. E isso acontece quando você não se aprofunda na personalidade de cada menina. Aí você tende a fazer uma coisa sempre igual. Se você conseguiu sacar qual é a dela, entender como ela vive, qual que é a personalidade, qual que é o perfil dela, acabou. Você tem um mundo de possibilidades novas na sua frente, porque ninguém é igual a ninguém. Você tá com uma menina que você vai fotografar e não fotografou nenhuma outra. Vamos pensar por esse lado, olha só que legal. Você nunca fotografou aquela pessoa ali e você vai fotografar com base no que ela é. Como que você vai ter um trabalho repetido dessa forma? Vai ser sempre novidade.
E aí, como é que dica você daria pra pessoa não cometer esse erro? Ah, ouça esse programa e siga tudo que eu falar, né? Tipo, a primeira dica.
Apenas siga, risca tudo que eu falei, ponto. Se você não entendeu, volte e escute de novo.
Faça o download novamente e escute de novo. Lógico.
Não, de maneira nenhuma falarei isso, porque eu mesma estou em constante aprendizado o tempo todo. Até no curso, né, da Fotos TV, eu vejo já coisas que eu já melhorei. É muito legal você falar para a pessoa, né? Você dar aula, você ensinar, porque aí você vai pegando pontos que você mesmo precisa melhorar. Então, estou em constante aprendizado. Mas a dica que eu daria é trabalhar mais a sensibilidade. Esse é um ponto importante. Trabalhar a sensibilidade e botar a coisa para funcionar, botar a coisa para acontecer. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre criatividade e uma coisa que eu peguei, vou guardar para sempre, é uma frase muito simples, um ensinamento muito simples, de que a criatividade precisa te encontrar trabalhando. Olha só que legal. Para a coisa acontecer, você tem que começar, sabe? Você tem que começar, mesmo que você não saiba por onde começar, mas você tem que levantar, pelo menos. Levantou, pegou... Muitas das minhas ideias do trabalho do Fator 15 surgiram assim. A ideia não vem... É claro que às vezes acontece da ideia pousar na sua cabeça, mas porque você já está trabalhando ali em outras coisas, você já começou a mexer naquilo ali. Então, assim, muitas ideias aconteceram assim, eu peguei um pedaço de papel e uma caneta e comecei a riscar o nome da menina. Risquei o nome, aí risquei outra coisa, aí li o briefing, ela me falou uma palavra, eu fui lá escrever aquela palavra. E aí, ou seja, a criatividade me encontrou trabalhando. Aí a coisa começa a acontecer. E desse negócio de sentar e escrever o nome, eu fiz uma das sessões de fotos que eu mais curti atualmente. Eu escrevi o nome da menina, ela chamava Natasha. E aí eu fui percebendo no nome dela a distribuição da letra A, que tem ali na primeira sílaba, no meio e lá no final de novo, três letras A. A Natasha já tinha falado pra mim que ama comer. É uma das coisas que ela mais gosta de fazer na vida, é comer.
Muito bem, Natasha, é das nossas.
Menina esperta essa Natasha. E aí ela falou, Bebê, eu amo comer, gostaria de ter isso no seu book, Natasha? Sim, quero muito ter essa parte da minha personalidade no book. Beleza.
O álbum dela é um livro de receita.
Quase isso. Mas tem uma coisa muito boa. Olha só, o nome dela, né? Letra A no início, no meio e no final, bem distribuídas as letras, me lembrou pedaços de pizza, a letra A. E aí nós fizemos a capa dela com o nome, ao invés de assim, pegar uma fonte no, né, pra montar a capa, como é o costume, né? Você bota uma foto e aí você escolhe uma fonte legal e faz. O nome dela nós fizemos com esse escrito. A gente pegou ketchup e escreveu as outras letras e colocou a pizza no lugar da letra A. Ficou super fofa, ela ficou apaixonada, ficou a cara dela. E aí olha só como é legal, como que a coisa acontece. Aí eu passei para ela essa ideia, falei, não, o que, que você acha de a gente fazer isso, pensei nisso. Aí ela, não, amei, apaixonei. A irmã dela tava junto, ficou toda empolgada também, já falou assim para mim, ah, e se a gente pegar assim, a franja dela e enrolar uma lata de Coca-Cola na franja dela? Eu falei, pronto, acabou. Era isso que faltava pra fechar a coisa.
Eu preciso de um desse, gente.
Tipo, já a minha cabeça já veio. Bob's de lata de Coca-Cola.
Pois é, olha só.
Dá pra pôr pizza aí, Ana Cariani? Acho que dá, né?
Não, imagina se ela chamasse Ana Maria Braga. Tipo, quantos pedaços de pizza? Dava uma pizza inteira.
Então, Ana Cariani tem 4, tem mais que Natasha.
Falta muito pra você fazer 15.
Volta 13.
É, completa 15 de 15, entendeu? Faz 15 voltando, anos, você faz 15 anos.
Então, vou fazer no 15, vou fazer no 15 vezes 2, exatamente. É. Ou 15 que eu fiz 15, 30, falta pouco, daqui 3.
Legal.
Daqui 3 não, né? Na verdade, ano que vem. Meu Deus, ano que vem eu faço 30.
15 vezes 2.
Boa. Fator 30.
Isso, fator 30. Vamos fazer o fator 30. Aumentar essa proteção aí.
É, e aí, aproveitando já essa deixa, o gancho de, dessa coisa diferente do nome da Natasha, é até uma coisa que eu queria perguntar, né? A gente fala tanto de books, como os casamentos estão muito parecidos, as pessoas estão aprendendo com outras e etc. Como é que você faz ou fez para se diferenciar no mercado?
Pois é, para diferenciar, você tem que primeiro investir em você mesmo, né? Você tentar ser uma pessoa interessante, tentar ter seu estilo próprio, isso é muito importante. Você não ficar ali andando na cola de outro trabalho, isso é muito ruim. Quando a pessoa vê que você está fazendo exatamente o que o outro está fazendo, é um ponto negativo. A gente, para diferenciar, tem essa situação de buscar originalidade sempre, né, no trabalho, mas é a marca também, né? Então, eu acho que ter criado essa marca foi um ponto que favoreceu bastante o nosso destaque. Para nós fez muita diferença. Não estou dizendo com isso que todo mundo precisa ter uma marca para dar certo, né, gente? É uma coisa que funcionou bem para a gente, deu certo para nós, talvez possa funcionar também para mais alguém. Para nós foi isso. Um grande ponto de destaque foi isso.
E vocês também acabaram de criar um projeto novo, que é uma coisa que não, pelo menos para a área de 15 anos, eu não tinha visto ainda. Fiquei sabendo só por vocês.
Isso. É o acompanhamento dos 15. Normalmente, o book de 15 anos, ele é feito... Você sai uma tarde ou duas, né? Faz aquele trabalho ali e a menina leva o álbum. Isso normalmente antes dela completar 15. Mas a ideia nova, que eu tô curtindo bastante, isso é um projeto bem novinho, tá, gente? Por enquanto só tem uma pessoa fazendo. Mas eu quero dar seguimento nisso aí, que eu acho que vai ser bem legal. A experiência que eu tô tendo com essa pessoa tá, assim, fantástica. Tá muito bom, tanto pra mim quanto pra ela. Que é acompanhar os 15 anos dela até ela fazer 16. Isso existe com nenéns, né? Fácil da gente exemplificar. Você pega ali, faz o acompanhamento do primeiro aninho do neném. Uhum. Eu tô fazendo com 15 anos. É, a menina fez 15, a gente faz uma sessão de fotos, vamos colocar aí, você vai distribuir com ela da forma que for mais interessante. Se vai ser uma sessão de fotos todo mês, se vai ser uma sessão de fotos a cada 3 meses. Mas a ideia é fazer com que ela viva essa experiência com você durante todo o período que ela tem 15. E você vai trazendo pro ensaio as coisas que ela tá vivendo naquela fase. Né? Que tá sendo destaque para ela ali naquele momento? O que tá falando mais alto? De que forma você pode representar isso na fotografia? E aí você vai acompanhando. A gente ganha muito com isso em intimidade. Cada ensaio você já conquistou um pouquinho mais de intimidade com aquela menina. Ela também vai se soltando, sabe? O próximo ensaio, ela já vai vir mais preparada, porque ela já tá vivendo aquela experiência ali. É muito legal.
E ela acaba participando mais também, né? Nos próximos ensaios, ela quer dar sugestões e etc.
É. Sim, ela participa o tempo todo. A ideia é essa, porque ela tá tão familiarizada ali com você, tá tão envolvida, que ela já consegue se soltar muito mais, já consegue se envolver melhor com o trabalho em si, com o book. E você vai tendo oportunidades também de corrigir coisas, porque às vezes a menina, se por mais que você tente, por mais que você converse com ela, de repente você fez uma sessão de fotos e aí ela não teve, assim, poxa, mas eu tinha vontade de fazer, era dessa forma, era daquela. Ou às vezes ao longo do tempo também ela foi pensando em coisas novas, né? Então você tem ali muito mais chances de conseguir fazer um trabalho legal.
E a gente falando como negócio, num mundo hoje em que os adolescentes estão muito envolvidos nas redes sociais, conectados praticamente o tempo todo na internet, fazendo isso, ela praticamente todo mês tem uma publicidade sua, nova, para as amigas, né? E tem a certa invejinha, que se ela tem, eu também quero ter, uhum. Ou também fazer, e muito acaba gerando uma rede de negócios muito grande, né?
Falou tudo, Petroco. Esse projeto, eu não tinha falado isso ainda, mas é um ponto muito importante dele. É você conseguir se manter ali por mais tempo através de uma menina só. Pensa, coisa boa. Uma menina só, você tem ali por um ano ela te, né, te publicando, vamos colocar assim.
Te divulgando. Bem legal. Eu tenho um acompanhamento de 15 anos, mas é um pouquinho diferente do seu. Eu tô fotografando a Helena desde quando ela nasceu e eu fiz um Instagram pra ela que quando ela tiver mais ou menos essa idade de 15 anos, eu vou passar pra ela a conta do Instagram pra ela continuar contando a história dela. Mas até lá eu vou fotografando e vou publicando.
Não,
só que esse vai demorar 15 anos.
Quando ela estiver com 15 anos, você fala assim, filhinha, agora a Bebel vai continuar esse projeto, papai. A Bebel vai dar seguimento, continua.
A Bebel deu um presente vitalício, você vai poder seguir.
Então, agora? E agora?
Meu Deus, vamos conversar mais sobre.
Em off.
Momento.
E aí, aproveitando que eu já comentei da Helena, que logo lá no início eu falei que eu já tô guardando dinheiro, é justamente para um segundo momento. A gente falou de book, de todo o trabalho que envolve aí o ensaio da adolescente, da debutante, nem se usa muito mais esse nome, né? Mas aí vamos falar um pouquinho do, assim, todo mundo já pensa em debutante na festa de aniversário, né? Queria que você contasse um pouquinho, porque a gente falou muito de book, fala do fator 15, a gente vê os trabalhos, acompanha na internet, muita foto de ensaio. E a festa? Como é que é pra você esse relacionamento da adolescente com a festa?
Ok. O nosso trabalho é mais voltado pro ensaio do que pra festa. Mesmo porque eu trabalho com o casamento também. Então eu tenho uma certa dificuldade de conseguir agendar essa festa dessa menina. As noivas procuram a gente com muito mais antecedência. E aí, assim, os sábados já começam a ficar ocupados ali e tal. Quando a menina, às vezes, vem pra olhar a festa, já tem o casamento marcado. Então, assim, acabo que eu fico mais quietinha no book mesmo. Acontece, né, dependendo da agenda, da gente fazer o 15 anos dela também. Mas tem muito caso também, Petroco, da menina que não faz a festa, sabe? Ela faz só o 15 anos e pede de presente à mãe, às vezes, uma viagem, outra coisa qualquer. E a gente fica só nessa mesmo, só do ensaio.
E até uma pergunta que eu ia fazer. Você tem visto muito isso, de principalmente quando você está acompanhando as jovens e conversando e tal, de que elas não estão mais tão interessadas assim na festa, porque acaba sendo mais um sonho da mãe, que não teve uma festa de 15 anos, do que delas? Porque hoje para elas a viagem é muito mais importante, estar com os amigos é mais importante?
Ah, mas tem aquelas que curtem muito, sabe? Que sonham muito com a festa também. Eu acho que tá bem equilibrado isso aí. Tem aquelas que preferem a viagem e o outro presente, mas ainda tem aquele sonho, assim, sabe? Do debi, daquele vestido ainda. Eu acho tão engraçado isso, que elas ainda sonham com esse negócio do vestidão, de princesa. Ainda tem muito isso, eu vejo. Mas não são todas, lógico, né? Tem muita gente que, principalmente nesse momento aí, agora que a gente passou de crise no Brasil, essa confusão toda aí, teve muita gente que abriu mão, sim, da festa, porque, né, a festa, querendo ou não, é um gasto, assim, tremendo.
É exorbitante.
A maré não tava muito pra peixe ultimamente.
É, e de pensar que as festas de 15 anos ultimamente têm se transformado em praticamente uma festa de casamento, né? Os custos são bem altos.
Quando acontece, e eu acho que as meninas, acho que é mais isso que faz algumas meninas desistirem, sabe? Porque quando elas querem a festa, elas querem desse nível. Eu acho que elas não estão muito querendo meio termo, não, sabe? Porque rola aquele negócio daquela competição, né? Ah, o devido a fulana foi assim, foi assada, aí rola uma expectativa de como vai ser. Então, se a menina, às vezes, não tá, se a família não tá com aquele preparo todo pra fazer a festa...
Aí é melhor não fazer, né?
É melhor não fazer, aí vai fazer outra coisa. Acontece muito isso, eu já vi isso, muito caso assim.
Mas é um mercado que pode ser investido. Então, para você, fotógrafo de casamento que está sem agenda, assim, não tem ninguém fechando os casamentos, invista no 15 anos, porque pode ter muita festa aí que você poderia estar fotografando.
Sim, com certeza. A festa de 15 anos é... aquela, igual a gente está falando, é normalmente a que faz gastando. Então, vai ter ali um bom profissional. Eles vão procurar um bom profissional, vai querer investir nessa parte da fotografia também. Com certeza, é um mercado muito interessante.
E o book é um, mais ou menos, a abrir as portas, né, para você poder pegar essa festa para fotografar.
Sim, com certeza, porque aí o book, ele atrai muito, né, você começa a divulgar bastante coisa de book e tal, a menina às vezes vem pensando mais no book e acaba fechando a festa junto também, com certeza, o book chama muito, atrai muito.
Então vamos aproveitar já esse espacinho, essa oportunidade e dar algumas dicas pra galera que quer começar aí no mercado. Então, vamos lá. Dicas da Bebel ou dicas do Fator 15. Põe a vinheta, Ana.
Então, gente, as minhas dicas pra trabalhar bem na fotografia de 15 anos são: tenha empatia, né? Consiga entender melhor a sua cliente, ouça mais. Tenha sensibilidade, né, para distinguir as coisas, para tem muito a ver com a empatia, né, a sensibilidade. Seja leve, lembre-se que ela vai ser exatamente aquilo que você for também numa sessão de fotos. A sua energia vai passar para ela, então se for energia boa, seu ensaio vai ter grandes chances de ser bom. Tenha respeito acima de tudo, você está lidando com uma menina de 15 anos, leve isso em consideração o tempo todo no ensaio. Crie um portfólio, é muito importante para você vender o seu trabalho para outras meninas. Pratique a técnica, né? Talvez acompanhar um outro profissional que já está no mercado, para você ver como as coisas funcionam. Trabalhe a linguagem das meninas, esqueça um pouco a sua formalidade, o seu jeito adulto de ser, e entre um pouco mais no jogo delas, para elas conseguirem, assim, para elas gostarem de você. Criatividade, como eu falei, ela precisa te encontrar trabalhando, então mãos à obra, não fique esperando a criatividade cair, aquele espírito pousar em você, não é por aí que as coisas funcionam. E por último, adquira o nosso curso na Foto Studio.
Ó, merchan, tling-tling.
Anos. Linda essa dica, né, gente?
Muito bem, eu assisti, no dia eu acompanhei ao vivo, foi super bacana, tem até uma participação minha lá com uma pergunta.
Eu lembro. Nossa, eu fiquei tão vaidosa. Gente, eu me achei. Tem outro também que participou, que eu fiquei me achando, o Santi Veiga. Gente, o Santi Veiga me fez a pergunta. Nossa!
Bom, se você se achou com uma participação no curso da Foto TV, imagina a hora que esse programa for ao ar.
Ai, não, você não tem noção, gente. Como é que eu tava aqui com esse convite, falando, eu no papo de fotógrafo? Como assim, uma pessoa aqui de Governador Valadares, Minas Gerais, com esse sotaque assim, mais esquisito, pode falar no papo de fotógrafos? Não, me achei. Obrigada.
Não, aqui imagina. Então, Bebel, a gente quer aproveitar, já que a gente passou essas dicas, agradecer a sua participação aqui no Papo de Fotógrafo. Espero que as pessoas que ouviram esse bate-papo tenham anotado todas as dicas para conseguir desenvolver um trabalho legal, mas é claro que eles querem acompanhar o seu trabalho, querem saber o que você e o Fator 15 vão estar fazendo em 2017. Então passa seus contatos, site, Instagram, conta bancária, CPF, o que você quiser, para a galera poder te seguir.
Beleza, vamos lá, o nosso Insta, arroba Fator 15, né? É, tem o Insta meu também, que é o Bebel Tostes Foto. Lá eu posto outras coisas. Do Fator 15 é só Fator 15 mesmo. O site do Fator 15 é fator15.com.br. É um blog, vamos trabalhar nele esse ano para dar um up, mas ele tá lá já prontinho para vocês conseguirem ver alguns trabalhos. Curtam nossa fanpage também, Fator 15. E acho que é isso, falei tudo, né? Só esqueci da bancária.
A gente põe lá no post também para quem quiser fazer doações. Isso. Então, galera, lembrando, no final deste post tem todos os links para você não se perder e poder acompanhar o trabalho que ela e com o Watson, o famoso Watson, né? Que
tem até no Sherlock Holmes.
É o Watson.
Tá vendo? O Addison.
Diga.
Olha só, muito importante. O Addison vai palestrar esse ano no Edin Brasil. Ano passado eu fui falando sobre as técnicas do Fator 15. E o Addison vai falar esse ano sobre o lado mais empresarial da coisa, que é muito importante também. A gente ser artista é legal, mas não traz muito dinheiro, não. Fácil, não. Então, você saber lidar com o negócio, você conseguir conduzir as coisas, esse é um dos segredos do Fator 15 também, a gente ter esses dois lados aí bem trabalhados. E ele vai estar lá para dar as dicas para vocês. Não percam a palestra do Addison. É o meu maridinho lindo. Nossa, super inteligente.
Aqui no post também a gente vai colocar o dia e o horário para você colocar na sua agenda. Então, galera, é isso. Primeiro episódio 2017 está no ar. Aproveite e um feliz ano novo para todo mundo.
Tchau, gente. Feliz ano novo. Adorei ser a primeira do 2017 do Papo de Fotógrafos. Beijos. Tchau, tchau. Ah, e se quiserem comer um pão de queijo, pode vir aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, no Fator 15. Estão todos convidados.
Pode deixar.
Tchau, gente.
Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com.
Opa, tava no mudo. Eita,
que absurdo.
Ó, Petroco, cadê o microfone do Petroco?
Petroco.
Ó, ele saiu da mesa, só pode.
Foi fazer xixi.
Talvez.
Eu tava numa ligação de emergência aqui.
Ah, tá.
O celular da Camila caiu na água.
O neném tá bem?
Caiu na água?
O neném tá, é o celular que não. Ela, ai, que eu faço? Eu falei, nossa, caiu a criança. Ela, não, foi o celular, caiu na água.
Enfia no arroz. Desliga e enfia no arroz.
É.